Euronet Plus. Bem-vindos ao Casa Comum. Como sempre, à quarta-feira, analisamos a política nacional e europeia com Porfírio Silva. Esta semana, com Paulo Núncio, que entra nesta edição de forma remota. Mais à frente, iremos tratar dos temas europeus. Bem-vindos. Vamos então começar pela questão das contas públicas, que tem sido debatida nos últimos dias, desde a semana passada em particular. Há uma troca de acusações, basicamente, entre os dois campos, digamos assim, porque Miranda Sarmento, o Ministro das Finanças, veio dizer que há despesa adicional que foi aprovada sem cabimento. A última informação que foi divulgada esta terça-feira, a contabilizar 2,5 bilhões de euros de despesa levada a cabo pelo anterior governo no arranque do ano, que não constava do Orçamento de Estado para 2024. A argumentação diz respeito, por Miranda Sarmento, a um déficit que, segundo o governo, colide com a mensagem que teria recebido de uma situação mais desafogada do ponto de vista orçamental. Sobre esta matéria, vale a pena lembrar, Fernando Medina, o antigo Ministro das Finanças, disse que o governo elaborava num processo de ignorância ou de falsidade em relação a esta matéria, argumentando que as contas públicas estão de saúde, e justificou também, e aqui parto já para a pergunta a Paulo Núncio, Fernando Medina veio dizer que o aumento da despesa fixa em março, por exemplo, diz respeito a despesas que estavam programadas com a expectativa de que nos próximos meses a taxa de crescimento dos gastos do Estado deveria cair. Eu sei que de ambas as partes pedem clarificações, o PS vai pedir a audição urgente de Miranda Sarmento, o PSD também gostaria de ouvir Fernando Medina. A que lhe pergunto é que a justificação de Fernando Medina, deste ponto de vista, que as despesas estavam programadas, de facto, ou estavam programadas ou não estavam. Afinal de contas, não há, de todo este bolo orçamental, tudo estava exatamente por cabimentar em sede do Orçamento de Estado. Paulo Núncio.
Muito boa tarde e muito boa tarde também ao Dr. Porfírio. Não, eu gostaria de começar por dizer que o governo anterior do PS deu a entender que as finanças estavam em boa situação, falou-se muito de contas certas, mas efetivamente não estão, e esse é um dado grave que tem que ser explicado pelo anterior governo, indo por partes. O que aconteceu é que o governo anterior aprovou despesas não orçamentadas de 2,5 mil milhões de euros. E como é que se chega a este valor dos 2,5 mil milhões de euros? Bom, em janeiro havia um excedente de 1,2 mil milhões de euros e em março um déficit de 300 milhões. E é bom também de referir que entre janeiro e março a dívida a fornecedores aumentou quase 300 milhões de euros. Por outro lado, o PS, no anterior governo, aprovou mais de 1 mil milhões de euros de despesas extraordinárias que não estavam no orçamento para este ano. E desses mais de 1 mil milhões de euros, 960 milhões já foram realizados depois das legislativas, o que aumenta a gravidade da situação. Se tivermos em conta mais dois elementos, de facto, esta situação vai ter que ser explicada de uma forma cabal pelo ex-ministro Fernando Medina. Desde logo, o anterior governo do PS utilizou no primeiro trimestre já metade da reserva provisional de cerca de 500 milhões de euros, que normalmente é usada a partir do verão. Neste caso foi utilizado nos meses que restaram ao governo em gestão. E para além disso, se tivermos em conta a data da demissão do primeiro-ministro, por isso anterior às eleições legislativas, o governo aprovou despesas sem cabimento de 1,2 mil milhões de euros. E por isso, somando estas três parcelas, mais de 1 mil milhões de euros de despesas extraordinárias, mais de 240 milhões de euros de reserva provisional e mais de 1.200 milhões de euros de resolução do Conselho de Ministros, estamos a falar de 2,5 mil milhões de euros de despesa extras que não estavam previstas.
Paulo Núncio, deixe-me aqui deixar o contraditório aqui para o Porfírio Silva. Naturalmente que há aqui uma versão diametralmente oposta em relação a estes dois campos. E as pessoas lá em casa perguntam-se quem é que, de facto, está a dizer a verdade. Vamos ter que esgrimir isto no orçamento, na Assembleia, em audições, e isso é provavelmente o mais relevante.
Boa tarde, José Pedro. Cumprimento o Paulo Núncio e todos aqueles que nos ouvem. Bom, Eu não vou gastar muito tempo em considerações de política geral, porque toda a gente já percebeu que isto é mais uma novela do tipo do IRS. E, portanto, como já toda a gente já percebeu isso, eu ia dedicar-me a dois ou três pontos mais técnicos para ajudar as pessoas a perceberem o que é que está em causa. Em primeiro lugar, e foi daí que partiu mais esta novela de Miranda Sarmento, o Ministro das Finanças acusou o Governo anterior de ter feito despesa sem cabimento orçamental. Ora, o Ministro das Finanças vai ter que explicar isso muito bem em detalhe, porque eu não sei se o Ministro das Finanças sabe, ele há de saber, mas faz estas coisas fazendo conta que não sabe, que executar despesa sem cabimento orçamental seria uma infração legal que acarretaria responsabilidades políticas, financeiras, civis e criminais. E, portanto, o Ministro das Finanças vai ter que explicar em concreto o que é que quer dizer com isso. É praticamente impossível que pudesse ter acontecido, mesmo que o Governo quisesse, dado o rigor dos controlos existentes para execução da despesa. É que não se executa despesa sem a Direção-Geral do Orçamento dar autorização. E essa autorização depende de cabimento orçamental, ou seja, dizer de onde é que vem o dinheiro e onde é que ele estava orçamentado.
O ministro não pode tomar uma decisão dessa sem
diretor-geral
dizer...
Uma coisa é, Zé Pedro, uma coisa é dizer, o Conselho de Ministros decidir, vai-se gastar X, mas tem que dizer onde é que se vai buscar o dinheiro e depois há o percurso. O organismo a quem foi atribuída a responsabilidade de executar a decisão vai ter que concretizar a proposta, vai ter que entregar à Direção-Geral do Orçamento. A Direção-Geral do Orçamento vai ter que dizer de onde é que vem o dinheiro e é daí o cabimento orçamental. Tem que estar lá, tem que haver um sítio onde ir buscar o dinheiro. E não é possível, simplesmente não é possível fazer uma despesa sem cabimento orçamental. É por isso que, se isso tivesse acontecido, teria sido um crime, não apenas do ministro, mas de vários responsáveis da administração
pública. Estás a dizer que Miranda Sarmento vai ter que provar que o PS, o Ministro das Finanças, enfim, o Governo anterior, cometeu
esse
crime.
Claro, vai ter que explicar. Aliás, todos os especialistas, designadamente e também jornalistas, têm tentado perceber o que é que, afinal, o Ministro das Finanças queria dizer, têm mostrado duas coisas. Primeiro, que não se percebe como é que pode ter havido execução de despesas sem cabimento orçamental. E segundo, vários órgãos de comunicação social têm publicado que têm insistido junto do Ministério das Finanças para explicar quais são essas despesas e que não têm resposta.
Mas também há outras que são resoluções que foram tomadas depois da demissão do antigo Primeiro-Ministro.
Mas é claro
que...
Mas é claro que o Governo não deixou de governar a partir da demissão do Primeiro-Ministro. Para já, desde logo, se sabe que a demissão do Primeiro-Ministro não acarretou imediatamente a demissão do Governo, que houve ali uma espera por causa da demissão da Assembleia da República. Mas mesmo depois do Governo estar em gestão, é evidente que há despesas que têm que ser feitas. Vou dar um exemplo. Há a chamada dotação provisional no Ministério das Finanças como almofada para situações imprevistas. Por exemplo, terão saído daí 100 milhões de euros de ajuda à Ucrânia. Terão saído vários milhões de euros para ajuda humanitária em Gaza. Isto são mecanismos normais de gestão orçamental, legalmente previstas e usadas por todos os governos. O governo Montenegro diz que houve compromissos. Pois houve, por exemplo, 127 milhões de euros para vacinas Covid. Íamos ficar à espera que viesse o novo governo.
Ou a recuperação do parque escolar, por exemplo, que também está incluída nessa lista.
Ou 100 milhões de euros de apoio aos agricultores. São tudo decisões que estavam previstas e que têm de continuar.
Então,
Zé Pedro, deixe-me só terminar.
Para trocar
isto por miúdos. Isto era como se eu recebo o ordenado no dia 20 e vou ao supermercado fazer as compras grandes do mês no dia 15 e vem o Miranda Sarmento e diz: deu cabo do orçamento, vai chegar ao fim do ano falido. Isto é uma absoluta incompreensão da diferença entre contabilidade pública e contabilidade nacional, que obviamente Miranda Sarmento sabe perfeitamente o que é, mas que quis fazer mais uma novela tipo IRS.
Sendo que, Paulo Núncio, em abril agora, o Governo apresentou no programa de estabilidade uma expectativa em relação ao ano inteiro, que mantém a ideia de um excedente orçamental. Estou a falar ao longo do ano, naturalmente.
Certo. Bom, como sabe, esse programa de estabilidade foi apresentado ainda antes do Governo iniciar negociações com a Comissão Europeia relativamente às novas regras europeias em matéria orçamental. E, por isso, como foi explicado no Parlamento, o programa de estabilidade foi apresentado em políticas e variantes e vai haver uma atualização do programa de estabilidade em setembro, acontecendo isso com Portugal, como com todos os outros países da União Europeia. Há novas regras e, por isso, essas novas regras...
O que é que queria dizer em relação ao que disse Porfírio Silva?
Não, o que eu lhe quero dizer é que há aqui uma contradição clara entre aquilo que o Partido Socialista anunciou antes de sair do governo e a situação real que é herdada por este governo. E, de facto, não só há um conjunto de despesas extras que não estavam cabimentadas, isso será explicado detalhadamente quando o ministro vier à Assembleia, e elas são reais, mas, por outro lado, há uma execução orçamental que não corresponde àquilo que estava previamente definido. Repare, na execução orçamental, nos primeiros 3 meses, há uma quebra de receita de 7% e um aumento de despesa de mais de 15%. Bom, isto, de facto, significa que houve qualquer coisa de estranho que aconteceu nos primeiros 3 meses, porque este padrão não corresponde a nenhum dos outros anos anteriores em que o PS governava e antes de uma demissão e antes
Mas,
de uma
Paulo Núncio, o Primeiro-Ministro disse ontem que, apesar de tudo, deu uma mensagem de tranquilidade e vão chegar ao final do ano com contas públicas positivas, apesar de tudo.
Isso,
ou seja, não há aqui
mantém...
uma dramatização excessiva do que
há.
Está a passar no primeiro trimestre?
Peço desculpa, há duas questões diferentes. Por um lado, há uma denúncia de um conjunto de situações de despesas extra, despesas não cabimentadas, que têm que ser explicadas. Há pouco foi referido, investimentos na parque escolar, vacinas Covid, mas outras, isso tem que ser explicado. Daí que o aumento da despesa nos primeiros 3 meses tenha sido superior a 15%, o que é muito significativo face a padrões de aumento de despesa de anos anteriores. Mas, por outro lado, deixe-me dizer-lhe, as contas públicas do PS, de facto, estão, neste momento, sob análise e sob discussão, e há um conjunto de elementos que leva a algumas considerações sobre a falta de confiança. Deixe-me dizer, por exemplo, e referir a questão da redução artificial da dívida que foi realizada em 2023. Há um relatório da UTAU, recente, que estabelece, não, isto também tem a ver com contas públicas, por isso é que eu também chamo
que tem que fugir dessa novela em que se meteram, que é puramente...
A outra questão tem que ser esclarecida, e tem que ser esclarecida fundamentalmente pelo ex-ministro das Finanças, Fernando Medina. Como digo, há aqui questões graves que têm que ser explicadas.
Paulo Núncio,
mas a falta, deixa-me só terminar este ponto, que me parece muito importante também. A falta de confiança das contas públicas deixadas pelo anterior governo é também patente na questão da redução da dívida pública. O governo fez grande alarde de que tinha reduzido a dívida pública para abaixo dos 100% do PIB. O que é que a relatório da UTAU vem dizer? A UTAU, como sabem, é uma entidade independente, funciona no Parlamento, vem dizer, em primeiro lugar, que a redução da dívida pública em 2023 foi meramente artificial, que houve uma ingerência política, uma interferência governamental em determinados institutos públicos para que essa redução artificial tivesse ocorrido, e mais grave do que isso, denunciou também que essa redução envolveu o aumento significativo de recursos públicos que servem para garantir...
Eu tenho que dar a palavra para o Filipe Silva, tenho que equilibrar o tempo.
E por isso, só para terminar, pensões dos portugueses não podem servir para truques políticos, e é por isso que também...
Está clarificada.
O Fernando Medina para explicar
a vossa posição.
Esta redução artificial da dívida pública.
Porfírio Silva.
Eu poderia desculpar a outra pessoa, mas não ao Paulo Núncio, que tem a obrigação técnica de saber do que é que está a falar, aquilo que está a dizer. Ó Paulo Núncio, vá lá ler o boletim de execução orçamental de março da Direção-Geral do Orçamento para perceber que o que está a dizer não tem pés nem cabeça e está realmente agora a associar-se ao Ministro das Finanças, talvez para tentar salvar, porque é mais um que vai ter que explicar a acusação grave de que houve pessoas que cometeram o crime de executar despesas sem cabimento orçamental. Aquilo que o Paulo Nunes está a fazer é a explorar o facto das pessoas não saberem em geral, porque é uma questão técnica, a confundir a lógica da contabilidade pública com a lógica da contabilidade nacional. A lógica da contabilidade pública mede a entrada e a saída de dinheiros, despesa e receita, mês a mês, para se ir sabendo como é que estão a correr as coisas efetivamente. Mas não é por aí que se calcula déficit, que se calcula a disciplina orçamental, porque isso contabiliza compromissos. Até se pode gastar dinheiro este ano, que foi com o Paulo Núcio,
não vamos conseguir colocar ambos a falar ao mesmo tempo. Vamos só ouvir o Porfírio Silva.
Até se pode gastar dinheiro em 2024, que foi comprometido em 2023, porque essas são lógicas diferentes. Aquilo que o Miranda Sarmento, se nós não soubéssemos que Miranda Sarmento até é professor universitário nessas áreas, podíamos pensar que não sabia o que é que está a dizer. Que está a dizer disparar prioridades sem querer. Mas não, está apenas a fazer uma coisa em que este governo se tem especializado. Em vez de governar, a única coisa que faz é inventar guerras políticas.
Está a explorar a ignorância.
O fluxo
da
receita.
Para a questão da falsidade.
Não, está a explorar a ignorância das pessoas que em geral não sabem estas coisas técnicas. Agora há uma coisa que as pessoas sabem. O fluxo de receitas e despesas nunca é uniforme ao longo do ano. E há tempo entre decidir e executar. Em geral, na maior parte dos anos, o saldo orçamental em contabilidade pública é pior nos primeiros meses dos anos, precisamente por causa da natureza das diferentes formas de contabilizar os saldos. E, portanto, o que está a acontecer é apenas um governo que está mais focado em continuar a campanha eleitoral, mesmo depois de terem passado as eleições, do que em governar. É mais uma novela tipo IRS. Metam na cabeça de uma vez por todas. Não vale a pena pensarem que enganam todos, em todos os momentos. Não vale a pena pensarem nisso. Porque rapidamente... Oh, Paulo Núcio, deixe falar. Também o deixei. É esse o problema. É esse o problema. É que o vosso estilo de governar é como se governar fosse apenas um debate, fosse apenas uma guerra de ideias, mas não é. É fazer coisas. E a única coisa que nós temos visto o governo fazer é inventar guerras, é fazer saneamentos políticos, em vez de tratar de resolver problemas das pessoas.
Nós esgotámos aqui o nosso tempo em relação a essa clarificação. Vamos para o tema. Temos mesmo que fechar este tema. Se for muito sintético e tenho que dar oportunidade ao Porfírio Silva depois.
Ao contrário do que foi dito, há uma anomalia na execução dos primeiros 3 meses e o saldo negativo no final destes 3 meses, nesta altura do ano, só aconteceu na pandemia e antes disso em 2018. Por isso, há de facto um padrão que não corresponde à normalidade dos anos deste orçamento.
Porfírio Silva, contraditório sobre este ponto.
Aquilo que o Paulo Núcio disse não é factualmente verdade, vá ver a série, e além disso, e termino com esta frase que é muito simples. Dá várias épocas para cá, sempre que a direita chega ao governo, a primeira coisa que faz é dizer, afinal, nós não sabíamos como é que estava o país. Sabe qual é o vosso problema? É que vocês prometeram tudo e mais uma coisa a toda a gente, fazendo um cenário macroeconómico fantasioso, e agora estão a tentar arranjar uma desculpa para não fazerem nada daquilo que prometeram às pessoas. Esse é que é o problema.
Vamos ao tema europeu. No plano europeu falamos sobre as eleições europeias. Estamos na véspera do Dia da Europa, estamos a cerca do mês das eleições europeias, marcadas para 9 de junho. Basicamente olhamos para a frente e tentamos perceber se vamos ter um debate muito marcado por estas questões internas ou se há temas que de facto deviam ser debatidos e quais são os temas centrais que eventualmente os partidos deviam trazer à campanha e debater também em Portugal. Chamo também para este espaço o eurodeputado José Guzmão, a quem dou as boas-vindas para esta intervenção curta, também intercalada aqui com o nosso painel de hoje. José Guzmão, o debate pelas preocupações dos cidadãos, muito centradas em Portugal nas questões de economia, há vários estudos que foram divulgados nos últimos dias, o Eurobarómetro, e amanhã ou nas próximas horas vai surgir ainda mais um estudo sobre esta matéria. Há muita preocupação em relação à economia, à luta contra a pobreza e a exclusão social, mas isto não é mais uma questão para os governos nacionais do que a expectativa de resolução por parte da União Europeia, José Guzmão?
Não apenas. Antes de mais, bom dia ao Paulo Núncio, bom dia ao Porfírio Silva. Eu acho que é muito importante que o debate sobre as escolhas que fazemos na Europa seja de facto ligado aos problemas que o país tem, porque eles estão relacionados. Dou um exemplo, que aliás acabou de referir. A questão do curso da economia, do combate à pobreza e, acrescentaria eu, do nível de investimento público. Basta dizer que Portugal, saiu recentemente uma notícia, Portugal é o país que nos anos recentes teve o nível mais baixo de investimento público na Europa. Esse debate é um debate que se prende obviamente com opções nacionais, mas também com escolhas que se faz na Europa. Nós acabámos de aprovar as novas regras de governação económica, que irão ser muito centradas na questão da despesa e que criam um enviesamento nas políticas orçamentais para que a consolidação orçamental se faça do lado da despesa, ou seja, através de cortes. Isto num país que já enfrenta problemas graves ao nível dos serviços públicos e tem um nível tão baixo de investimento público, é muito preocupante. Contou com o apoio dos dois grupos do Bloco Central Europeu, que também é o Bloco Central Português, e portanto estas coisas estão ligadas. Aliás, eu acho que o pior serviço que se pode fazer à campanha das europeias é torná-lo um debate mais mais ou menos hermético sobre o que se passa em Bruxelas, sem criar as necessárias e existentes relações.
Mas não é isso que costuma acontecer, José Guzmão. Costuma ser o tema interno, costuma ser dominante.
Claro, a questão é se nós fazemos um debate sobre tricas internas. Isso é uma questão diferente. Uma coisa é nós debatermos o que é que vai ser o futuro da política orçamental. Outra coisa, por exemplo, é passarmos a campanha das europeias a discutir, por exemplo, esta reedição do discurso da tanga, o célebre discurso da tanga de Durão Barroso, que o PSD está agora a reeditar para escapar às suas promessas eleitorais. Isso obviamente é uma coisa que tem muito menos interesse do ponto de vista do futuro da política europeia.
Como sabe, já lhe vou dar uma palavra no final deste espaço, agora vamos ouvir a opinião de Paulo Núncio e de Porfírio Silva. Sim. Paulo Núncio, deviam ser debatidos outros temas nesta questão, nesta campanha europeia?
Com certeza. Repare, eu acho que são eleições europeias, serão necessariamente eleições em que se discutirão temas nacionais, mas era muito importante que se discutissem questões europeias. Eu penso que me estão a ouvir?
Perfeitamente.
Ok. E é muito importante, nestas eleições europeias, não esquecermos e não omitirmos que, neste momento, o continente europeu tem uma guerra. É resultado de uma invasão bárbara e brutal da Rússia a um Estado soberano, que é a Ucrânia. E é muito importante analisarmos, discutirmos o posicionamento de cada um dos partidos e analisar como é que a Europa e os seus Estados-membros devem continuar a reagir a essa guerra. Esse é um assunto que, na minha perspectiva, deve ser um assunto a discutir nestas eleições. Nós não podemos, em maio de 2024, analisar as eleições europeias, esquecendo e omitindo que, neste momento, existe uma guerra bárbara, provavelmente a guerra mais destrutiva no continente, provavelmente, de certeza, a guerra mais destrutiva no continente europeu depois da Segunda Guerra Mundial.
E deixa-me perguntar-lhe isto. Os partidos nesta campanha devem colocar claramente ao eleitorado a necessidade de aumento da despesa em questões de defesa, porque se a manta será curta, provavelmente vai ter que haver uma escolha para valorizar mais esse item.
Certamente, Portugal pertence à União Europeia, pertence à NATO, Portugal está comprometido com a NATO, ao nível da NATO, para aumentar o investimento na defesa até 2% do PIB. Para além disso, como sabe, ao nível da União Europeia, há também um esforço, principalmente da Presidente Ursula von der Leyen, para aumentar a despesa com defesa, e é muito importante que a Europa esteja ciente do perigo que corre neste momento. Temos um regime autoritário, totalitário na Rússia, com uma vontade expansionista, e a Europa e cada um dos Estados-membros têm que estar cientes desse risco.
Vamos.
É um risco geoestratégico que se coloca em 2024, não se colocava em anos anteriores à invasão. Felizmente, a União Europeia, a Comunidade Económica Europeia, criada no século passado, foi criada para assegurar e consolidar a paz no continente europeu. Infelizmente, essa não é a realidade.
Vamos.
A União Europeia terá
ouvir.
Que se adaptar a essa nova realidade.
Vamos ouvir Porfírio Silva agora sobre este tema. Porfírio Silva?
Não, eu sobre a questão da guerra não vou voltar a ela, já aqui falámos dela várias vezes. Eu queria dizer o seguinte: não há uma verdadeira separação entre políticas internas e políticas europeias, porque em tudo aquilo que conta, as políticas internas e as políticas europeias são o mesmo campo de decisão com um leque de atores diversificados.
Mas há competências distintas.
Há competências distintas, mas são complementares, e eu acho que é na natureza dos problemas e das soluções que eles exigem que nós temos que nos focar. E vou dar dois exemplos. O impacto da transição digital no trabalho é algo que ameaça profundamente a natureza das condições de trabalho, as relações de poder entre trabalho e capital, se quisermos falar desta maneira, e, no entanto, é uma questão que não pode ser resolvida só a nível nacional, porque a maior parte dos agentes ativos capazes de mexer na questão do digital são agentes transnacionais, até para lá da União Europeia. Mas só ao nível de uma região tão ampla como a União Europeia, é que é possível ter força para impor um certo tipo de restrições ou um certo tipo de condições à operação dessas multinacionais, de forma a proteger os nossos trabalhadores. E, portanto, é uma questão interna, na medida em que tem a ver com os nossos trabalhadores, com as condições de trabalho das pessoas aqui, mas é uma questão europeia, na medida em que só uma atuação conjunta pode ser suficientemente eficaz para ter algum efeito. O outro exemplo concreto que eu queria dar é a transição climática. Ninguém duvida que não é possível trabalhar para uma modificação das condições da crise climática sem uma operação a nível mundial, mas pelo menos ao nível de grandes regiões.
Não temo com a fragmentação do Parlamento Europeu e a ascensão de certas forças, por exemplo, que essa dimensão climática possa perder gás a partir do verão?
A verdade é que o que me preocupa mais na questão que o Zé Pedro põe é que a direita tradicional, designadamente o PPE, está claramente tentada agora para tentar puxar para si mais poder dentro do Parlamento Europeu, em traduzir no âmbito do Parlamento Europeu as alianças que já têm feito com certos governos infiltrados pela extrema-direita. A proximidade da senhora Ursula, Presidente da Comissão, com a senhora Meloni, não é? A pública e notória, é um exemplo dessa estratégia. E, portanto, as eleições europeias, no seu conjunto, não só em Portugal, mas no seu conjunto, são muito importantes para nós conseguirmos ter uma maioria de progresso, uma barreira às tentações de dizer que a crise climática que é uma invenção dos políticos, como alguma extrema-direita diz, aqueles que não querem fazer nada pela dimensão transnacional dos direitos dos trabalhadores. Há aqui questões muito concretas. E nós não queremos que a União Europeia se meta em questões que podem ser decididas a nível local, por exemplo, mas queremos que aqueles problemas que são problemas reais das pessoas e que só podem ser decididos ao nível de uma região mais vasta e com maior concertação entre Estados e povos, sejam resolvidas ao nível da União Europeia. E para terminar, é importante, para que isto seja possível, que nós avancemos para uma compreensão dos problemas europeus, que é esta: nós não podemos continuar, como alguma direita tem feito, a fazer de conta que há alguns países que são os beneficiários da União Europeia e os outros é que pagam para ela. Está demonstrado, por estudos que têm sido feitos, que aqueles que costumam chamar-se a si próprios contribuintes líquidos, aqueles que teoricamente dão mais para o orçamento do que aquilo que recebem, são na realidade os maiores beneficiários, designadamente do mercado interno, porque são aqueles que têm dinâmicas económicas mais favoráveis a aproveitar a grande dimensão do mercado interno e destas regras. E, portanto, nós precisamos de uma luta política travada também a nível europeu, mas por objetivos que têm a ver com as pessoas e também com os portugueses.
José Guzmão, só um minuto mesmo, não mais disso, só neste novo hemiciclo eventualmente mais eurocético. O José Guzmão não faz parte, digamos, do bloco central que agora estava a sublinhar. Vê condições com esta ascensão dessas forças também e se calhar em prejuízo desse tal bloco central, como aqui estava a classificar, para prosseguir este tipo de políticas que estamos aqui a falar, por exemplo, na dimensão climática?
Bom, eu queria só dizer que em alguns aspectos a articulação da direita e da extrema-direita não é uma coisa para o próximo mandato, não é uma coisa que já aconteceu neste mandato, nomeadamente nas questões climáticas. Se no princípio do mandato do Parlamento, que agora acaba, havia um consenso bastante alargado, embora divergências sobre os instrumentos, sobre os ritmos e sobre os objetivos, na questão da transição climática, nas últimas votações sobre matérias relevantes para o clima, houve um sistemático alinhamento da direita com a extrema-direita para bloquear as políticas, muitas vezes até já menos ambiciosas do que existia, que passaram pelo Parlamento Europeu. E, portanto, há muitos aspectos em que a articulação em direita e extrema-direita já é uma realidade hoje.
Muito bem,
e,
vamos portanto, ficar por aqui.
O próximo mandato não é tanto o crescimento da extrema-direita, é a criação de uma nova aliança política entre a direita e a extrema-direita, que já teve manifestações durante este mandato.
José Guzmão, Porfírio Silva, Paulo Núncio, muito obrigado. Foi o Casa Comum desta semana.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.